Laudetur Jesus Christus.
Olá, saudações, sejam bem-vindos a esta emissão da Rádio Vaticano do dia 30 de maio de 2025. Convosco ao microfone, Bernardo Suate e Dulce Araújo.
A não violência como método e como estilo de vida deve distinguir as nossas decisões, as nossas relações, as nossas ações, disse o Papa Leão XIV aos membros dos movimentos e associações que deram vida em Verona à Arena da Paz, recebidos em audiência. A África é um continente com uma força espiritual extraordinária que precisa ser reconhecida e partilhada com o mundo, disse a prefeita do Dicastero para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, irmã Simona Brambila, em Joanesburgo. Os bispos do Benin expressam numa declaração a sua mais profunda compaixão com toda a nação e as famílias aflitas devido a 2 ataques sangrentos de jihadistas em 3 meses.
E na rubrica África Global, vamos ouvir hoje a primeira parte de uma entrevista com o historiador da Guiné-Bissau, José Lingna Nafafé, acerca da resistência dos africanos à escravatura no século XVII.
O Papa Leão XIV recebeu nesta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, Sua Santidade Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Sua Beatitude Inhas Yusif III Yunan, Patriarca de Antioquia dos Sírios, no Líbano, o Cardeal Luiz Antônio Tagle, Pro-Prefeito do Dicastério para Evangelização, Secção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, o Monsenhor Victor Emiliano Viegas Suclupe, Prelado de Chota, no Peru, Dom Omar de Jesus Mejia Giraldo, Arcebispo de Florência, na Colômbia, e Presidente da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, e o Séquito. E, finalmente, pelas 10h45, o Papa recebeu em audiência na Sala Clementina cerca de 300 membros dos movimentos populares pela paz.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliere voi, membri dei movimenti e delle associazioni.
O Papa Leão XIV recebeu nesta sexta-feira em audiência cerca de 300 membros dos movimentos e associações que deram vida em Verona à Arena da Paz, realizada a 18 de maio de 2024, com a presença do Papa Francisco. Naquela ocasião, recordou o Papa no seu discurso, o Papa Francisco havia sublinhado que a construção da paz começa pelo apoio às vítimas, partilhando os seus pontos de vista.
Esta prospettiva é essencial para disarmar i cuori, gli sguardi, le menti e denunciare le ingiustizie.
Esta perspectiva é essencial para desarmar corações, olhos, mentes e denunciar as injustiças de um sistema que mata e se baseia na cultura do descarte. E Leão XIV prosseguiu, fazendo menção do corajoso abraço entre o israelita Maoz Inon, cujos pais foram mortos pelo Hamas, e o palestiniano Aziz Sarah, cujo irmão foi morto pelo exército israelita, agora amigos e colaboradores e presentes na audiência.
Quel gesto rimane come testimonianza e segno di speranza.
Aquele gesto permanece como um testemunho e um sinal de esperança. E agradecemos-lhes por quererem estar presentes também hoje.
E lhe ringraziamo di aver voluto essere presenti anche oggi.
O caminho para a paz, enfatizou o Papa, requer corações e mentes treinados e formados a prestar atenção aos outros e capazes de reconhecer o bem comum no contexto atual. E citando São João Paulo II, o Papa reafirmou que a paz é um bem indivisível, ou pertence a todos ou não pertence a ninguém, e que ela só pode ser conquistada e usufruída se nas consciências for ativada uma firme e perseverante determinação de se comprometer com o bem comum. A paz autêntica, observou o Santo Padre, é aquela que se constrói a partir da realidade, territórios, comunidades, instituições locais, etc., e da sua escuta. E é por isso que a paz é apenas possível quando as diferenças e os conflitos que elas acarretam não são eliminados, mas sim reconhecidos, assumidos e ultrapassados. E neste sentido, o Papa louvou o empenho dos movimentos e associações populares que, a partir de baixo, em diálogo com todos e com a criatividade e o gênio que brotam da cultura da paz, levam por diante projetos e ações ao serviço concreto das pessoas e do bem comum, gerando deste modo esperança. Perante as guerras, terrorismo, tráfico de pessoas, agressões generalizadas, as crianças e os jovens necessitam de experiências que os eduquem sobre a cultura da vida, do diálogo e do respeito mútuo. Antes de mais, precisam de testemunhas de um estilo de vida diferente e não violento, sublinhou ainda o Papa, acrescentando que, do nível local e cotidiano ao da ordem mundial, quando os que sofreram injustiças e as vítimas de violência sabem resistir à tentação da vingança, tornam-se os protagonistas mais credíveis dos processos não violentos de construção da paz. A não violência, como método e como estilo de vida, deve distinguir as nossas decisões, as nossas relações, as nossas ações.
A não violência, como método e como estilo, deve contraddistinguir le nostre decisioni, le nostre relazioni, le nostre azioni.
E o Papa ressaltou uma vez mais que o Evangelho e a doutrina social são o alimento constante deste compromisso para os cristãos e podem ao mesmo tempo ser uma bússola válida para todos, pois é tarefa confiada a todos, crentes e não crentes, tarefa a realizar através da reflexão e da prática inspirada na dignidade da pessoa e no bem comum. E não se trata apenas de uma questão de instituições políticas, nacionais ou internacionais, mas de todas as instituições, educativas, econômicas, sociais, que são chamadas em causa, disse Leão XIV a terminar, reiterando o apelo tanto citado na Fratelli Tutti a construir um nós que se deve também traduzir a nível institucional. Daí o convite ao compromisso de estarem presentes na massa da história como fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. Pois a fraternidade, disse ainda o Papa, precisa de ser descoberta, amada, vivida, anunciada e testemunhada, na esperança confiante de que ela é possível graças ao amor de Deus. Muito obrigado por terem vindo. Rezo por vós, para que possais trabalhar com tenacidade e paciência, concluiu o Papa, que a todos deu a sua bênção. A África é um continente com uma força espiritual extraordinária que precisa ser reconhecida e partilhada com o mundo, disse a prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, Irmã Simona Brambila, na abertura da Assembleia Geral da Conferência dos Superiores Maiores da África e Madagascar, em Joanesburgo. Promenores com Sheila Pires.
Sinto-me muito emocionada por ter chegado aqui numa terra que ainda não conhecia, que embora tendo passado por visitar ou por estar mesmo como missionária em outros lugares da África, Moçambique principalmente, onde deixei meu coração, mas também Quênia, Etiópia, Djibouti, Tanzânia, Libéria, Guiné-Bissau, os lugares onde as missionárias da Consolata estão. Na África do Sul é a minha primeira vez. Eu estou gostando imenso daquilo que estou a ouvir, a perceber e a sentir no coração a vibração deste povo e dos consagrados e das consagradas que aqui chegaram de todo lado da África para se juntar, partilhar, percorrer uma caminhada em conjunto. Eu estou muito agradecida.
Durante a abertura deste simpósio, a irmã falou um bocadinho sobre os trabalhos que o dicastério oferece. Sendo a primeira religiosa nomeada pelo Papa para lidar com este dicastério, qual é a mensagem que a irmã tem para os religiosos e religiosas aqui de África que estão reunidos à procura de soluções ou de ideias para melhorar o seu serviço, a sua missão?
Uma mensagem de esperança. A nossa força como consagrados e consagrada não está nos números, não está no poder, não está na economia, embora dinheiro é preciso, né? Mas não está ali a nossa força. A nossa força está numa pequenez, numa simplicidade vivida na forma do Evangelho, como Jesus fez, né? Portanto, perto do povo, dentro, né? Caminhando com o povo de maneira sinodal. A nossa força está ali e me parece que a África seja um continente com uma força espirituale straordinaria che ainda precisa di essere riconosciuta, ma anche feita circolare por altri luoghi del mondo, del planeta. Tem una forza che viene da una spiritualità profonda, enraizzata in una storia che tem tradizioni spirituali molto forti e precisa, acho che sia valorizzata questa forza. Portanto, io acho che seja muito importante continuar a caminhada de inculturação dos carismas da vida consagrada no território e nos povos da África. Né? Portanto, uma vez mais, chegar aqui é sentir o meu coração vibrar em consonância, em harmonia com o espírito que aqui circula.
Era a irmã Simona Brambilla, prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica. Saiba mais sobre esta entrevista visitando a nossa página web vaticannews.va. Os bispos do Benin expressam a sua mais profunda compaixão para com toda a nação e as famílias aflitas dos nossos concidadãos que morreram no cumprimento do dever. Refere a declaração final da 75ª Sessão Plenária da Conferência Episcopal do Benin, realizada de 21 a 23 de maio e citada pela agência Fides. Os bispos quiseram assim prestar homenagem aos 54 militares mortos em dois ataques coordenados cometidos por um grupo jihadista no passado dia 17 de abril, no norte do país. Cientes dos sacrifícios feitos pela preservação da paz e da segurança no nosso país, rezamos fervorosamente pelo descanso eterno destes heróis, escrevem os prelados. Os bispos do Benin recordam ainda os soldados que continuam a sua missão contra o terrorismo no norte do Benin.
África Global.
Teve lugar na Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma, no passado dia 23 de maio de 2025, um encontro sobre temas espinhosos da missão cristã em África, uma releitura dialógica da história para novos percursos de evangelização frutuosa para a África de hoje. Foi promovida pela Associação de Estudantes dessa universidade, Omnes Gentes, em colaboração com o Instituto de Ensino das Artes de Baltimore, nos Estados Unidos, fundado pela cantora e ativista Kim Poul. Um dos participantes no encontro foi o historiador guineense, residente em Londres, José Lingna Nafafé, professor catedrático associado da História Africana e do Mundo Atlântico na Universidade de Bristol, a sul de Londres. Ele é autor do livro, em inglês, Lourenço da Silva Mendonça e o Movimento Negro Atlântico Abolicionista no Século XVII, livro publicado em 2022 pela Cambridge University Press. Press, um livro com o qual José Ligne Nafafé venceu o prémio Melhor Livro Acadêmico do Ano, atribuído pela Organização dos Estudos Africanos do Reino Unido. Temos conosco aqui em estúdio o Dr. José Ligne Nafafé, ao qual damos as boas-vindas e agradecemos por estar conosco. Muito bem-vindo.
Muito obrigado mesmo, doutora Dulce. A minha pesquisa se concentra na área do século, ao período do século XVII, que é sobre a questão da abolição da escravatura por parte dos próprios africanos, que levaram ou trouxeram o caso criminal para o Santo Ofício, ou seja, o que hoje nós chamamos de Vaticano, em 1684, porque é uma tendência de vários historiadores dizendo que, quer dizer, que existia a escravatura na África e, por outro sentido, e o que nós temos hoje é um produto daquilo que os africanos faziam, mas claramente não foi isso o caso. O que é que nós vemos, por exemplo, é, dia 6 de março de 1684, é que os africanos recusaram aceitar esse paradigma de que eles eram próprios cativadores dos próprios africanos.
Portanto, fala da resistência dos africanos à escravatura.
Exatamente, exatamente é isso. Então, eles trouxeram esse caso criminal, que demonstra claramente que o que é que eles estavam a pensar é que a escravatura era uma coisa que foi praticada contra as leis que no período na Europa conhecia. Porque quando Lourenço da Silva Mendoza chegou cá, em 1684, e ele demonstrou claramente que o Vaticano tinha apoiado questão de escravizar os africanos no século XV.
Portanto, vejo que já está a entrar no conteúdo do livro, não é?
Sim, sim, exato.
Portanto, mas para que os nossos ouvintes possam compreender melhor, portanto, a sua especialização é a questão da escravatura, vista do ponto de vista dos africanos, sobretudo da resistência dos africanos à escravatura, não é?
Exatamente.
E a sua pesquisa, uma parte, está condensada neste livro que referimos antes, que é Lourenço da Silva Mendonça e o Movimento Negro Atlântico Abolicionista no século XVII. Antes de mais, lhe perguntaria quem é este Lourenço da Silva Mendonça?
Lourenço da Silva Mendonça era um príncipe de Pungandongo, hoje chamado Angola, ou seja, parte da Angola. E ele surgiu nessa cena a partir de 1671, quando o próprio reinado do Pungandongo foi destruído pelos próprios portugueses. O que é que aconteceu, claramente, para abreviar a história? Em 1626, Portugal tinha eleito um homem chamado Aide I, que é o nome angolano, e quando ele converteu ao cristianismo, foi dado o nome Filipe de Sousa. Ele foi eleito como rei do Pungandongo.
Portanto, eram os portugueses já que elegiam os reis de Pungandongo?
Não, claramente que não deveria ser assim. Ele já era um soba. Soba era o responsável de província, de acordo com as tradições angolanas. E ele era soba, mas que, como era ele conquistado, um soba conquistado, fazia de acordo o que é que os portugueses faziam. Então, a eleição dele surgiu que, no período, a Rainha Zinga de Matamba era já rainha neste período, e ela não estava a aceitar certas coisas que os portugueses estavam a tentar impor nela para fazer, inclusive a questão de escravizar os africanos, e ela recusou fazer parte disso. Então, o que é que os portugueses fizeram? Escolheram uma outra pessoa, mas essa pessoa acabou por ser por parte da família Rainha Zinga. Aide I era irmão, metade irmão, se podemos usar essa expressão, metade irmão do Rainha Zinga. Do mesmo pai, mas da mãe diferente. Então, ele foi eleito como rei, mas rei aliado a Portugal, em 1626. Nesse período, Portugal, ou seja, o governador de Luanda, ou seja, o governador de Angola, Fernão de Sousa, introduziu uma nova lei em Luanda, ou seja, em Angola, que dizia assim claramente, a partir de Filipe de Sousa, que é o Aide I, a partir dele, vai começar um novo imposto. O que era esse novo imposto? Este novo imposto era que os homens africanos já conquistados, soba, ou seja, reis, tinham que pagar 100 pessoas escravizadas como imposto a Portugal por ano. Isso foi o imposto introduzido pelo Fernão de Sousa na altura. Mas Fernão de Sousa foi muito longe ainda. Ele dizia que é um imposto que vai ser um imposto
permanente.
O imposto para futuras gerações. Então, nós sabemos que, por exemplo, no caso do Brasil, Brasil acabou de abolir a escravatura em 1888. Então, podemos imaginar quanto tempo que os africanos conquistados deveriam estar a pagar o imposto a Portugal, todo esse período.
Porque nesse período já havia, a escravatura já estava normalizada, quer dizer, era praticada normalmente.
Claramente, a escravatura já era normalizada, mas o que é que aconteceu ao fundo disso? Quando o pai, o Felipe de Souza, morreu, os seus filhos, que já eram estudantes do Império, na altura podemos dizer estudantes de jesuíta, colégio de jesuíta em Luanda, já tinham uma formação e voltaram para Pungandongo. O que é que eles fizeram? Declararam Pungandongo como um reino independente. Aí que chegou esse problema. Portugal não estava a gostar disso, porque diziam que a Aide, ou seja, Felipe de Souza, serviu Portugal fielmente por um período de 38 anos. E podemos imaginar, nesse período de 38 anos, cada ano pagava 100 escravizados por ano. No total, o que, é que nós estamos a dizer aqui, Felipe Souza pagou 3.800 pessoas durante o período reinado dele. Então, o que é que aconteceu? Quando os dois filhos dele, João e Diogo, chegaram no poder, decidiram não continuar com a aliança com Portugal. E nesse período, o que é que Portugal fez? Disse que não, vocês não podem fazer isso. E os filhos recusaram, porque não queriam continuar a pagar esse imposto, ou seja, escravizar os angolanos. Portugal decidiu trazer tropas do Brasil por zonas de Bahia, Salvador, Pernambuco e Rio de Janeiro, para engariar uma guerra contra esses dois irmãos. Acabaram por destruir o reinado, e o João II, que era o filho, que era rei na altura, o filho de Felipe de Souza, acabou por ser morto pelos portugueses. E eles mataram o João II e levaram a cabeça dele para Portugal. Então, o que é que aconteceu nesse período? O resto de toda aquela família, que faziam parte da família real, que no total eram 16 pessoas, incluindo princesas, foram levadas para o Brasil como exilados políticos. Foram levadas para as cidades de Salvador e ficaram ali por um período de 18 meses. Mas enquanto eles estavam lá, no Brasil, como também nós sabemos, de acordo com a história, havia muitos escravizados angolanos na cidade. Como eles eram, digamos assim, asilados políticos, com uma certa liberdade em Salvador, encontravam com vários escravizados africanos que estavam dentro da cidade. Informavam-lhe o que é que se passava no Brasil. Então, houve, na altura, uma outra informação de que a autoridade de Bahia, Salvador, ou seja, a autoridade brasileira na altura, sabiam que eles estavam a ter esses contactos com os escravizados de Angola ou de outros países que falavam a mesma língua com eles. Não, isso não significa que eles não falavam português. Então, houve essa ansiedade de que eles, com essa informação que estavam a ter, poderiam fugir e fazer parte de quilombos de Palmares, no norte. Então, Portugal decidiu retirá-los de Salvador e mandaram todos para Rio de Janeiro. Ficaram em Rio de Janeiro por um período de 6 meses, mas também mesmo ali em Rio de Janeiro, estavam a ter um encontro, ou seja, estavam a encontrar com vários escravizados africanos dentro da cidade, que continuavam a informar-lhe o que se passava no Brasil. Aí o Portugal, ou seja, a coroa portuguesa, decidiu que esses príncipes e princesas não poderiam voltar para Angola, porque se voltassem para Angola, ia manter a convulsão da resistência contra Portugal. Então disseram que a coroa portuguesa diz que eles devem ser enviados para Portugal. Quando chegaram em Portugal, Dom Pedro II, na altura que era regente, e disse assim que eles devem, todos esses príncipes e princesas, devem ser enviados para diferentes monastérios para estudar.
Mosteiros
em Portugal. Mas mosteiros mais ricos do país. Então Mendonça foi enviado para Vilar de Frades, em Braga, nesse período. E ele estudou lá, estudou leis, ou seja, direito, teologia e várias outras disciplinas. E depois de terminar o curso, voltou para Portugal. E em Portugal ele foi eleito como procurador-geral dos homens negros. Quer dizer, essa eleição foi feita dentro da igreja, porque havia confraternidades dentro de cada igreja que foram fundadas ou que estavam a existir no Brasil. Mas não só. Havia também várias igrejas, por exemplo, em Cabo Verde, igrejas em Angola, igrejas em Congo, igrejas em Santo Tomé, igrejas no Brasil. Em cada uma das dessas igrejas havia essa confraternidade, chamamos de Irmandade dos Homens Pretos. Então, eles tinham por direito, por causa da concessão que foi passada pelo próprio rei de Portugal, nós temos exemplo disso, de 1526, e essa concessão foi passada para São Tomé. Nessa concessão, o que está lá? Você é que eles tinham por direito, como homens cristão dentro da igreja, tinha por direito de libertarem-se de si mesmo, uma vez que eles têm recursos necessários. No outro sentido, se tiverem meios de pagar...
É para comprarem para, a sua
sim,
liberdade.
Sim, a sua liberdade, eles poderiam fazer. A Constituição dizia isso. Mas o mais fundamental de tudo isso é que o procurador que surgiu nessa eleição, porque dentro da confraternidade havia... E eles faziam a escolha de um procurador, que era já uma pessoa ligada à questão de direito, tinham presidente, tinham escrivão e tinham tesoureiro.
Por um lado, são mandados estudar em colégios de alto nível e têm essa irmandade, vivem como, de um certo sentido como pessoas livres, mas não são livres. E, portanto, como é que se processa depois, abrimos este outro capítulo, digamos, como é que se processa e o que é que faz este Lourenço Silva, Lourenço da Silva Mendonça, que era um príncipe africano, não é?
Sim. Só para esclarecer, antes de eu seguir, para dar uma explicação do que é, quer dizer, a Irmandade dos Homens Pretos, nem todos os membros eram escravizados. Havia alguns, por exemplo, podemos imaginar no caso de Cabo Verde, caso de Angola, caso de Congo, havia já pessoas que já eram livres, que não são escravizadas, que faziam parte. E assim também que eram em Portugal. Mesmo em Portugal havia alguns membros que eram já pessoas livres, mas a maioria eram pessoas escravizadas, que é uma contradição no sentido. Por exemplo, Mendonça, podemos ver aqui, era uma pessoa livre que tinha todo esse recurso necessário para poder estudar, mas o estudo dele foi organizado pela própria coroa portuguesa. Por causa de quê? Por causa do seu próprio avô, que servia a Portugal por 38 anos.
Como rei.
Como rei. E segundo o antigo governador de Angola, Salvador Correia de Sá, dizia assim que esses príncipes foram enviados para estudar por causa do princípio, ou seja, regras que foi estabelecida há muito tempo entre a coroa portuguesa e reis aliados a Portugal, que os filhos deles, ou descendentes deles, devem estudar, devem ser dados
possibilidade.
A possibilidade de o cara para poder servir o império. Então foi nesse caso que eles foram dados esse privilégio. Mesmo enquanto eles estavam em Salvador, e eles foram pagos pela própria coroa portuguesa. As casas, a comida, a roupa, tudo era dado pela coroa portuguesa. E então, voltando ao caso do livro, no livro o que é que eu tentei demonstrar é demonstrar claramente essa oposição do que é a escravatura do mundo atlântico e a oposição que os africanos faziam perante tudo isso.
Outros detalhes dessa oposição serão revelados na próxima parte da conversa com o Dr. José Lingna na Fafé. É tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã a esta mesma hora. Laudetur Jesus Christus.